Bem-vindos ao podcast Nossa História, Nossa Memória, realizado com incentivo do Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura e Governo do Estado de Pernambuco. Nós começamos esse episódio com muito maracatu.
A mais gloriosa cantiga do Estado de Pernambuco está chegando, cantiga brasileira, está emocionando. Tá chegando com os aplausos da Praça da Catedral.
Você acabou de ouvir o maracatu Cambinda Brasileira, de Nazaré da Mata. Ele está no foco do nosso podcast. Eu sou a jornalista Josi Marinho, mulher negra, produtora cultural e realizadora desse projeto.
E eu sou Cris Xavier, mulher negra e produtora cultural. Você já sabe que este podcast conta com recursos de audiodescrição, importantes para contar histórias para pessoas com deficiência. Esse som indica que você vai ouvir a minha voz descrevendo algo importante do nosso episódio.
Lá vem meu mestre caboclo pra defender a caminha. Lá vem meu mestre caboclo pra defender a caminha. A fantasia é bonita e a chegada é mais ainda. A fantasia é bonita.
Nossa conversa hoje acontece em Nazaré da Mata, cidade da zona da Mata Norte de Pernambuco. Nazaré fica a mais de 70 quilômetros da capital Recife. A cidade é conhecida pela tradição do caboclo de lança e do maracatu de baque solto e recebe o título de capital estadual do maracatu. É na zona rural de Nazaré, nas terras do Engenho Cumbi, que vamos conhecer o maracatu Cambinda Brasileira. Ele ostenta o título de maracatu mais antigo em atividade no Brasil. E no dia 5 de janeiro de 2024, ele completou 106 anos. O grupo surgiu logo no início do século XX. O ano era 1918, mas quem vai contar pra gente a história desse patrimônio vivo do estado de Pernambuco é José João Estevão da Silva, mais conhecido como Zé Estevão, que herdou de seu pai o legado de seguir tocando a brincadeira. Ele é filho de um dos primeiros donos do maracatu, o João Padre.
Zé Estevão é um homem negro de 71 anos. Usa bigode, cabelos curtos e grisalhos e um chapéu no estilo Panamá. Nossa conversa acontece na sede do maracatu Cambinda Brasileira, que fica no Engenho Cumbi, em Nazaré da Mata. O local é cercado por uma plantação de cana-de-açúcar e é bastante arborizado. A casa abriga a sede do grupo e é simples e pintada na cor amarela. Em frente a ela, um vasto espaço de chão batido. É assim, ao ar livre, onde nossa conversa acontece.
Zé Estevão toma conta da sede do maracatu e brinca de caboclo. Mestre, é muito importante e gratificante para a gente conversar com alguém que sabe tanto sobre a cultura de tradição raiz e principalmente sobre maracatu.
Eu já fui mestre caboclo, já puxei cordão. Hoje trabalho no miolo, dominando o reamá e Japaiana.
Mestre, o senhor tem 71 anos e deve ter também muitas histórias sobre o Cambinda Brasileira. Mas a gente queria começar pela fundação. Quem foram os idealizadores e de onde veio o nome Cambinda? Afinal, o que é Cambinda?
Para quem não sabe, Cambinda é um peixe pequeno e de água doce, também conhecido como piaba. É muito valorizado na gastronomia da região da Mata Norte. Pode ser consumido acompanhado com macaxeira, cuscuz, com farinha de mandioca e, claro, até puro. É uma delícia!
Agora que sabemos o que é uma cambinda, por favor, mestre, nos conte um pouco mais sobre o início de tudo.
Eu vou começar do começo do maracatu. Esse maracatu era cambinda rosa. E o primeiro dono foi Sivino Lotero, que é do Maracatu, que era, quando era Camita Rosa. Aí morreu. Aí meu pai começou a tomar conta. Demistou pouco essa Camita Rosa. Aí houve um entendimento, meu pai com o mestre, porque ele foi brincar no engenho aqui, Maré, ele veio para a sede. Na terça-feira à tarde, estava o café do povo para tomar café quando voltasse daqui da federação. E mandou o mestre esperar por ele embaixo. Aí ele, o mestre passou direto com o maracatu. Aí ele enraivou, não queria nem acompanhar mais o maracatu. Aí a mãe dele disse, você vai, embora outro ano você não brinque mais. Ele foi enraivado, quando voltou na terça-feira à noite, entregou o maracatu. Aí começou no engenho, com a patroa, que é uma moça de idade, ela disse, botou os trabalhadores todos para pescar, fazendo a pescaria no açude. Aí pegaram um peixe muito bonito. Aí disse, ah, João Padre, está parecendo com uma cambinda. Aí ela disse, traga esse peixe aqui. Aí levou o peixe assim, lá em cima na varanda, levou o peixe. Estão dizendo ali que está parecendo com uma cambinda, né? Ela disse, é. Ah, pois a partir de hoje, o nome do seu maracatu é Cambinda Brasileira. E esse nome nunca vai ser mudado, viu? Aí fica papai, filho e neto. Hoje já está nos filhos. Já passou para o pai, né? Está nos filhos. E neto já está tudo encostado. Aí quando o filho não tiver mais condição, aí os netos já estão conseguindo. Por isso que a gente agora botamos a diretoria todinha da família. Daqui para frente está tudo em casa. Não sai mais para fora.
A senhora citada por Zé Estevão é Dona Rosinha Borba, que era matriarca da família e dona do engenho. Foi Dona Rosinha quem deu a primeira bandeira ao Cambinda Brasileira. Naquele mesmo ano, em 1918, o maracatu saiu pelas ruas do engenho em pleno domingo de carnaval. A primeira apresentação foi para a família de Dona Rosinha. Já o pai do nosso entrevistado é o João Estevão da Silva, conhecido como João Padre. Ainda vamos ouvir muitas histórias dele nesse episódio.
Mestre, e para o senhor, o que é cambinda?
Aí cambinda é o quê? Cambinda é maracatu de história, maracatu de tradição, centenário e parte mãe vivo. E daqui para frente tem que se ter a união de todo, um por todo, todo por um. E a gente conseguiu bater o papo para frente.
É muita força para um grupo centenário que exalta o maracatu. A brincadeira popular maracatu, em 2014, foi reconhecida como patrimônio cultural e material do Brasil. Já o cambinda brasileira, como vimos, é patrimônio vivo de Pernambuco. Então, como manter tudo isso de pé?
Eu ainda tenho um bom juízo para fazer isso, para gravar essa palavra todo dia, que eu via meu pai falando, desmistando. E eu gravando, né? Aí eu tinha dois filhos. Um brincou 2 anos, a menina brincou 2, e o filho brincou 4 anos. Ah, pai, não quero brincar mais, não. Aí já vai cair na tradição, né? Um pouco, né? Ah, rapaz, vamos brincar, vou não, pai. Hoje ele tá por aí só acompanhando, já entrou agora na diretoria. A menina disse, não quero brincar mais, tudo bem.
O senhor disse que enfraquece a tradição. E como o senhor analisa isso? Imagino a dificuldade para administrar os integrantes e também a família. No caso, outras pessoas da família largaram o maracatu?
O meu irmão, pai de 10 filhos, hoje só se encontra no maracatu só um. O resto aceitaram o evangelho. Mas tem um sobrinho, o João, o meu irmão, que é pai de Fifia, e Din, que está aí, começou no terno. Aí Fifia, depois de um entendimento aí com o Zé de Carro, saiu, foi para a Estrela de Buenos Aires. Aí eu pus em cima dele, rapaz, vai ajudar teu pai, rapaz, teu pai já tá ficando cansado. Aí eles votaram. Fifia ficou na diretoria e Din ficou no terno. Hoje Fifia já ganhou a frente com o presidente. A filha do outro Antônio, que está aí o mestre Caboclo, é a vice-presidência. Aquele dali é o vice-secretário, é a filha da minha irmã que morreu.
Me parece ser uma característica do cambinda. A relação familiar, o passar de pai para filho.
É, entendeu? Aí, meu filho, daqui para frente eu já estou quase encerrando minha carreira. Estou quase encerrando a carreira. Mas enquanto eu puder balançar o chocalho, eu estou batendo.
É admirável essa disposição.
Olha, eu saio do cumbi, no domingo carnaval, para Nazaré de Pei. Aí volto. Quando vou voltando, aí dá os carros. Aí tô mesmo de turista parando. Bora, bora. Não, eu saí de casa de Pei, eu volto de Pei. Dá 11 horas, pro meio-dia, eu tô chegando em casa. Até meio mundo de gente, teve uma turma de Natal, veio uma ronda lotada de Natal. Ô Zé, vem-se embora, ligando para mim, vem-se embora. Daqui a pouco eu estou chegando. Todo mundo, que eu não vejo essa cambida, para mim não existiu o carnaval. E eu moro sozinho lá na sede. E os outros diziam assim, mas você é um caba corajoso. Você dormia aqui sozinho. Sem medo, não vejo nada.
Chegou meu mestre caboclo, fez a chegada maneira. Chegou meu mestre caboclo, fez a chegada maneira. Ninguém vai passar na frente da cambinha brasileira. Ninguém vai passar na frente da cambinha brasileira.
Em outros episódios, a gente conheceu um pouco sobre o maracatu de baque solto, também chamado de maracatu rural. Como funciona a brincadeira, quais os personagens e principalmente sobre o caboclo de lança, um personagem importante e muito lembrado quando se fala do maracatu. Vamos relembrar?
Maracatu de baque solto surgiu na zona da mata de Pernambuco, baseado nos costumes indígenas e sofreu influência africana. O som é característico de tambores, chocalhos, flautas. Os integrantes se vestem de forma colorida e variada, com fantasias que representam tradições raízes, como Bumba Meu Boi, Cavalo Marinho. No maracatu de baque solto tem rei e rainha, mas a figura que se destaca é o caboclo de lança, que sempre usa vários adereços confeccionados à mão de forma artesanal. São eles a gola, que é uma espécie de manta longa, colorida, com lantejoulas bordadas e muito brilho. A calça geralmente é de tecido de chita e com lã. Os rostos sempre pintados com carvão ou batom vermelho. Outras características são óculos escuros e um cravo branco na boca. Nas costas, ele carrega um objeto chamado surrão, onde ficam presos os chocalhos. Na cabeça, uma enorme cabeleira brilhante e nas mãos, uma lança de madeira com cerca de 2 metros de comprimento, adornada com várias tiras de tecidos coloridos.
Mestre, o senhor é caboclo de lança. Então, o que passa na sua cabeça quando põe o surrão nas costas e sai desfilando pela cidade?
Quando ele sai de casa, ontem eu me vesti, eu fico pensando que à noite, no sábado. Eu fico com a cabeça pensando, pedindo que chegue o seu dia para me vestir. Poxa, é meu esporte, é maracatu. O meu pai também era isso, meu esporte é maracatu. E eu quero ver, quando é da tarde, a gente sente aquele prazer, aquela alegria, aquela cabocaria, o baianar, reamar, tudo chegando e o mestre cantando. Para mim, aquilo é uma alegria muito grande. Poxa, aí a gente fica sempre satisfeito, pedindo a Deus que sair e chegar em paz.
Sempre eu gostei de ver caboclo desta maneira. Sempre eu gostei de ver caboclo desta maneira. E caboclo assim eu só vejo em cambinha brasileira. E caboclo assim eu só vejo.
O maracatu também é uma tradição conhecida pela rivalidade. Antes, essa rivalidade era muito aflorada. É comum, se você conversar com os mais velhos, alguém dizer que tinha ou ainda tem medo do caboclo de lança. É que a figura do guerreiro não era só uma figura. Existiam batalhas e muitas eram sangrentas. É uma história de ideais, tradição e misticismo. Com mais de 100 anos de história, o Cambinda, que também é ponto de cultura de Pernambuco, passou por praticamente todas as fases dessa brincadeira. Inclusive, no episódio 5 do nosso podcast, falamos sobre a Associação dos Maracatus de Baque Solto de Pernambuco, fundada por Mestre Salu. A gente conheceu melhor o perigo da brincadeira de tempos atrás.
Antigamente, a tradição era muito forte e durante os dias de carnaval até se tornava uma brincadeira perigosa. é que os caboclos de lança batalhavam entre si e sempre saía algum ferido. Os grupos eram rivais e nas batalhas um caboclo terminava furando outro, do grupo rival. Mas alguém percebeu que isso estava acabando com a cultura, que as pessoas tinham mais medo do que admiração e que os grupos estavam cada vez mais sumindo. Daí a ideia de unir todo mundo. Isso aconteceu em 30 de setembro de 1989, quando Manuel Salustiano Soares, conhecido como Mestre Salu, fundou a Associação dos Maracatus de Baque Solto de Pernambuco.
Vamos conhecer algumas histórias dessa época das batalhas mais ferrinhas?
Não penso que hoje acabou essa validade de maracatu, não. Acabou a validade na parte de briga. Mas parte de macumba é cacete por detrás, assim, para derrubar os outros. Muito, muito, muito. E tem, a gente tem que estar alerta. A gente vai ter um ensaio ali na sede do Cumbi, é muita gente. É gente. E os adversários desses, como é que eles botam um ensaio desse aqui e não acontece nada, confusão, até 7 horas do dia tá manobrando, sem acontecer nada. Quando o velho estava vivo, era assim, ia morrer, mas continuou a mesma coisa. Que era um dono de maracatu muito experiente. A gente conseguiu a mesma coisa.
O cambinda começou pequeno e também foi muito ameaçado.
Cambinda brasileira, quando começou, veja o tamanho, 13 caboclos. Começou com 13 caboclos, matei o abu e a catita. Era o tamanho. Mas teve um ano, aqui na rua, cambinda brincou no palanque e desceu. Quando chegou no beco dessa rua do rio ali, a estrela da tarde fechou o caminho. Meu filho, aqui não passa ninguém. Meu pai olhou para os meninos assim. E aí? Vocês vão passar ou vai voltar? Aí disseram para meu pai, o sangue dá no jejum, padre, mas a gente passa. Então vamos embora. E tira a madeira para cima. Foi pau. Romperam. 13 homens e a estrela estava com 22. Abriu e Cambinda passou. O senhor de reino do Cumbi era seu Toninho Borba, comissário aqui de Nazaré. João Padre, tem alguém furado? Não tem ninguém. Rote o palanque, faça outro desfile. E a estrela está presa. Só vai ser solta na quarta-feira, de 5 horas da tarde. E não leve desaforo para o meu engenho, não. Meta o cacete ali. Que o povo do senhor lá era barechado do presídio. Era pau, era cacete. E lá, na sede, de 15 dias, tem um treinamento. Para pegar a roubação de Cambinda, tem que ter um treinamento domingo de tarde.
E como era esse treinamento? Era uma preparação para enfrentar o maracatu adversário? Uma batalha ou guerra? É isso mesmo?
Do cacete. Era vivinha debaixo da estrada até o batendo da casa. Pesca caboclo. Ia buscar o fangazão embaixo, travado do cacete. Para que o caboclo que ia pegar a roubação resistisse o cacete do besta caboclo, quando encostava, para dar a roubação mínimo que empresta. Já era preparado para encontrar outro maracatu para briga. Para ir buscar uma baiana, fazer a reunião, que a baiana tudo era homem. Não existia mulher. Já porque por causa dessa agressão, né? Cadê o caboclo que vai pegar a baiana? Não está em gente. E a Alissa, baixava a cabeça com medo, porque quem encontrasse caboclo perigoso no meio do caminho, tomava baiana e levava para outro maracatu. E aí o mestre caboclo era um tal do João de Manca, perigoso, perigoso tudo. Ele se infiltrava. Ele disse, meu compadre, deixa aí. Seus caboclos fracos, deixa quem vai buscar sou eu. Eu quero ver quem é que toma na minha mão. Ele ia e trazia. E o povo tudo tinha medo dele. Porque como daqui uma distância, como da catedral, vinha um maracatu brincando. Aqui ele ia subindo sozinho. Acabou que aquele é João de Manca. Vixe Maria, se prepara aí, menino, que aquele homem é perigoso. Quando pensava que não, ele passava por dentro. Cadê o caboclo? Já tinha passado, tá lá na frente. E a bengala, a guia dele aqui assim, a guiadinha. Dominava numa mão só. Mas ninguém mandava a banca dele, não. Aí brincou, disse, no tempo. Ele desapareceu, ninguém sabe para onde ele foi. Encantou-se.
O senhor já participou de algum momento assim? Já presenciou um desses conflitos?
Não, que eu não participei, não. Sabe por quê? Eu tenho 41 anos de caboclo. Brinquei 4 anos naquele guarda-chuva. Mas desse tempo para cá não existia mais assim. Já tinha acabado. Porque o presidente da associação, que era Manezinho Salu, chamou todos os presidentes de Magatu e Dano para se unir. Aí parou. E meu pai, naquela época, meu pai não deixava brincar, não. Nem eu e meu irmão, vocês não brincam, não. Porque vocês podem ser a primeira vítima. Na hora de um confronto com o Maracatu, com o outro. Aí, depois que parou, aí eu comecei. Aí depois, eu comecei no primeiro ano, o meu irmão pegou o outro, quando eu fiz minha arrumação. Aí quando foi no segundo, passei a minha arrumação que eu fiz pro outro. E fia minha. Aí vim fazendo, tendo. Todo mundo fazia um e botava para outro caboclo, fazia outro e botava para outro caboclo, e o Maracatu foi crescendo, né?
Apesar de não participar dos conflitos, o senhor já topou com algum caboclo adversário mais exaltado?
Aí um camarada, ele trabalha junto comigo e dizia assim: em carnaval eu te pego, hein? Rapaz, tu para com essa brincadeira. Todo dia, corta uma cana. E ele cortou um cana também. Todo dia fazia, tu é posto, pegava o item de cana perto de mim, eu te pego do meu carnaval. Eu quero ver. Pô, de que o caboclo esquerdo é perigoso.
O caboclo esquerda é o que brinca do lado esquerdo?
Trabalha na guiada do lado esquerdo e é difícil. O caboclo direito tirava, era pela sua voz avessa. Aí, tá bom. Domingo carnaval me vestia, eu pego ele. Ele disse que ia me pegar. Aí como que eu subi. Quando chegava no achão, eu a ele. Subia. Ele já estava na subida para outra, eu putava atrás. Você que chegou meio dia, nós não se encontramos. E brincava tudo comigo, brincando no Maracatu. Tá bom. Quando foi no domingo de Páscoa, ele disse assim: não peguei tu no carnaval, mas no domingo de Páscoa eu te pego. Tá bom. No domingo de Páscoa eu me vesti. Peguei na casa do avô dele, tava ele, o filho dele. Vamos buscar um caboclo ali no Genjuá. Bora. A gente foi. De volta ali em cima da sede do Cumpa, para cima de um colégio. Eu olhei assim, o chapéu vermelho, isso é ele. Tá, aí assim agora, aí, lá vem. Os meninos que veio na minha frente, vinha assim comigo, recebeu ele. Aí eu me atrasei, vou esperar ele. Me atrasei, quando eu me atrasei. Daqui para onde ele estava, em camaradaria, ele arrumou dois bicos de cima de mim. Eu cortei. Agora a terceira, tu vai botar não, tu vai engolir ela agora, eu magoei. Mas passou, que ele não tivesse negado a cabeça, a gente tinha pegado na goela dele. Pegou aqui do lado do chapéu dele assim, ó. Aí eu magoei a outra, magoei os meninos. Cortou. Aí ele disse assim: não, rapaz, eu botei tu brincando. Aí não tira esse tipo de brincadeira comigo que eu não gosto. Você passou o tempo todo, disse que ia me pegar e eu vou deixar tu pegar, é? Não. Mas nunca mais eu tiro uma brincadeira dessa com ninguém, porque tu quase que me fura. E eu varai do lado do outro, no pescoço, do lado para outro. Me provocou. De lá para cá, eu saio meus amigos, tudinho, mas eu não tive confronto com ninguém.
Em algum desses conflitos, os ânimos se exaltaram demais e teve algum episódio de morte?
Tinha, aconteceu isso, viu? Mas na época, meu pai, que a gente era criança, ele disse que assim, o confronto de caboclo um com o outro. Eu estava guiado e o caboclo passava nas estacas, o caboclo ficava espetado. Teve um ano que ele tinha ido para o hospital, numa véspera de São João, ontem na véspera de São João, quando foi no mesmo dia de São João meu, quem foi eu. Ele numa cama e eu na outra. E nesse corredor aqui tinha um camarada deitado, já estava racionando. Olha o buraco no olho. Ele fez assim, meu pai. Tá vendo o que estou vendo? Ele muito enxerido, veio para cima de mim, eu dei uma pregada de gado do oi dele, olha como que ele está aí. Ele não me conhece, eu conheço ele. E o filho dele brincando com a gente, ele nunca soube.
Família de João Padre, sabe seu mestre quem é? Família e um parabéns pra Cambinda do Cumbi de Nazaré. E um parabéns pra Cambinda do Cumbi de Nazaré.
exemplo do seu pai é muito forte para você e sua família, não é? Em 2023, fez 28 anos da partida dele. É aquilo que aquela senhora falou para ele, passar a tradição de pai para filho e para netos. Até nos últimos dias do seu pai, ele pensou no maracatu, não é mesmo?
E ele disse que eu morresse no domingo de carnaval, enterrasse ele e voltasse, tirasse o maracatu. É uma dor muito grande, né? Muito grande. E ele, levei ele para o hospital no dia de quinta-feira. Quando cheguei, quando foi na sexta-feira, peguei ele para aqui para Nazaré, recebeu a pastoria dele. Quando eu tirei do carro, botei ele na mesa assim, ele pediu uma xícara de café para a minha mãe. Tô café, eu tô um pãozinho assado na manteiga, botou assim, disse, meu filho, eu nunca lhe disse nada. Mas agora eu vou lhe dizer. Não tem mais jeito, não me leve mais para canto nenhum. Não me leve para canto nenhum, porque não vai ter mais jeito. Hoje tirei o dia, mas à noite eu não tiro. Que conversa é essa que eu estou dizendo? Estou dizendo a você. Eu sei qual é o dia e a hora que eu vou. Quando deu 10 horas da noite, eu começou a sofrer, que tirasse ele da cama, para levar uma parte de 10, 11 horas da noite para debaixo da sede. Isso não. Uma hora dessa eu ia para debaixo da sede. Me leve, não. Aí tiramos ele da cama, botou na cadeira de fio, ficou lá sofrendo. Quando deu 11h30, eu saí para a casa da mãe dele aí, de Joada ali, para chamar ela, que é a mais velha. O marido dela veio, quando eu cheguei, ele estava já se afindando. Ela deu a benção, mas ele não estava falando mais, veio assim, ó. E morreu pedindo para levar o maracatu ia para Guarani. Aí eu fui para Zé de Carro, para levar o Zé de Carro, levou o povo. E a minha mãe foi a mesma coisa. Foi para o Recife. Eu estava na casa da minha irmã, tô com a fantasia tudo pronto para viajar para Guarani. Ela a mim ligou. Ô tio, o vovô acabou de falecer agora. Certo? Aí eu vim para aqui, para a sede, avisei para a Zé, tá bom? Tá, eu já vi, deixa eu ouvir quando a resta passou aqui, ó. Ela passou. Certo? Leva o povo. Olha, hoje ainda fico pensando, porque de tanta da gente, o enterro do meu pai e minha mãe, foi muito acompanhado. E não veio mais gente, porque muita gente não sabia. Ficou na história. Aí dizia assim, esse pai está parecendo um enterro do rico. Tanta da gente e o carro acompanhado. Aí peguei a bandeira, estendi em cima do caixão. Quando chegou na porta do cemitério, tirei uma bandeira. Porque quem entrasse com a bandeira, não estava enterrando só ele, não, estava enterrando o maracatu também. Foi. Aí tiramos. Até hoje, a gente continua na luta.
Qual o desafio de manter o maracatu sem eles?
A gente sente muito isso aí, porque toda vez que eu do carnaval, quando eu me visto, eu vejo a resta dele assim. Eu choro, choro, olho assim para um canto, para outro, choro, choro, depois aquilo passa, eu me visto e vou embora.
O senhor ainda o sente presente no maracatu?
Ele não sai do maracatu, não. Ele tá de dentro. Ninguém vê. É, mas ali ele sai não. Me simbora a casa, meu espírito ficou.
No meio-vida da poeira, peço pra Nossa Senhora. No meio-vida da poeira, peço pra Nossa Senhora proteger a vida. Especialmente agora, proteger minha família. Especialmente agora.
A tradição do maracatu também é cercada de mistérios e misticismos. Tem muita espiritualidade envolvida.
Aí, depois que tem esse confronto, essa tendência de espírito, tem muito caboclo que se prepara. Pesado, pesado para pegar outro.
Acontece ainda hoje?
Ainda acontece. O cara não facilita não que acontece. Porque na reunião que fizeram lá em Aliança, o presidente disse, olha, não é só o maracatu não, o caboclo também. se encontrar com o outro e brigar, é 5 anos punido. Sem brincar. E o maracatu ainda fica pior. É que 5 anos punido, para levantar depois, para juntar esse povo, dá trabalho, né?
Se todo ano já dá um trabalho, imagina de 5 em 5 anos.
É.
Hoje, como é a rivalidade entre os grupos?
Hoje a rivalidade de um com o outro, que é de maracatu, é na fantasia. Um quer fazer mais bonito do que o outro. E eu mesmo para fazer a minha, não quero. Eu faço, eu toco em casa. Quiser me ver, vê ali de domingo de carnaval. Era o que meu pai fazia. Ele fazia a fantasia, ninguém via. Em casa, só a família, né? Que tinha uma pessoa ali, escondia. É para ninguém ver. Se eu via a fantasia dele no domingo de carnaval. E ainda tem muito caboclo assim, hein? Montei aqui uma diretoria, ele tá fazendo uma gola, um chapéu. Aí o cara pegava, batia a foto e jogava pro grupo, um sapo. Aí, o que a cabina tá fazendo? Aí um mestre de maracatu veio a mim e reclamou. Rapaz, eu já tá sabendo o que é que vocês estão fazendo. Como assim você está sabendo? Porque tem um diretor de vocês que está batendo a foto e jogando para o grupo. A gente está sabendo, manda acabar com isso. Foi Barachinha, ele reclamou. Certo. Depois Manezinho disse, olha, veio aqui, olha, Anião, disse, olha, é você que está fazendo isso, acabe com isso, acabe com isso. Você está trabalhando errado. Você está trabalhando no seu maracatu, ele vai fazer tudo encaladinho.
Vou bater os parabéns antes que amanheça o dia. Vou bater os parabéns antes que amanheça o dia. De presente eu dou pra ela meu buquê de poesia. E de presente eu dou.
Ter muita disposição para estar à frente do Cambinda Brasileira, o maracatu mais antigo em atividade do Brasil. Mas também tem que ter disposição para ser integrante do grupo. Hoje, 180 pessoas fazem parte do Cambinda e tem mais gente querendo entrar.
Ué, a gente bota toda a gente assim. Ainda tem gente querendo mais, porque a gente não botar mais, a despesa é grande demais. É, e eu vou para Cambinda, mas só que muito. Acabou que quer posição, mas não tem. E a gente não vai tirar o que a gente tem para colocar outro que vem de fora.
E como é a preparação do caboclo para o carnaval?
Todos os caboclos têm o seu preparo. Se prepara. Cada carro para cada seu padinho, madinha, entendeu? E se prepara. Eu não me preparo, não. Em casa mesmo eu faço. Quando eu saio de casa, já sai preparado.
E se inclui o quê? É orações, ritos?
Olha, tem muito de oração. É mais perigoso do que espírito, a oração. Mas eu sou na oração para ele ali, ele está tudo certo. Entendi. Tem muito que vai para casa do padim, ele reza, passa o banho para ele, ali já está solto. Vai-se embora que não vai acontecer nada. 3 dias está seguro. Agora tem uma coisa. E muito não compre a rega, porque ele está preparado. Se prepara no sábado de Zé Pereira. Mas antes do sábado Zé Pereira, tem que começar. É 7 dias para caboclo. 7 dias sem dormir, nem sempre procurar mulher, nem dormir perto de mulher. Parte da regra. E aí ali está certo, mas tem muito não, viu? Porque dentro de caminho apareceu dois desse jeito. Preparou-se. Quando ele chegou na seta para fazer a manobra, debaixo daquele pé de jaca do terreiro, pá! Ali caiu. Pá, pá, pá. Vomitando. Uma folha de mato dessa vida, parecia aquela agora que ele botava para fora. A catita experiente, chegou perto dele, passou o geré, e fez carreira, jogou na cana, e voltou, acabou. Você está preparado para brincar maracatu? E disse, você está não. Diga que você não errou a sanduíche. Você se preparou-se e errou a sanduíche. Se errei, pode ficar sabendo, viu, que você continuar errando. Para brincar maracatu, você vai ser um caboclo morto dentro do maracatu.
A tradição tem que ser levada a sério. Não dá para fazer escondido e achar que ninguém tá vendo.
É, meu pai já tava doente. Já tava 15 dias para carnaval. Eu não trabalho em negócio de espírito, mas eu tenho corrente para isso. Mas eu vejo as coisas. Foi com 15 dias para carnaval e eu vejo o maracatu todo estendido. Que maracatu bonito eu vejo. Já tava 15 dias para carnaval. Meia-noite, lá vinha aquele chucai. Pá, 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 pá. Quando chegou na minha frente, ele. O caboclo não me deu a frente, ele rodeou assim na minha frente. e deu as costas e caiu. Quando deu 12 e 1, ele foi-se embora. Eu disse, Xoxão, vai acontecer algum problema no maracatu. Eu não vou dizer nada a meu pai, que eu quero ver que o meu sonho vai ser realizado. Chegou no domingo, carnaval, os caboclos vão na manobra, já chegou um caboclo, caiu, começou vomitando. Xé, que caboclo é esse? A minha mãe entrou para dentro, preparou um chá, deu a ele, me orou. Bora almoçar, não quero almoçar não. Somente a cana. Aí meu pai já estava de cama, deitado. Olha, tirou o maracatu. Meu amigo, quando chegou aqui no palanque, o maracatu encruzou todinho, o caboclo caiu. Aí eu gritei pro presidente, tira a arrumação dele. Ele tirou a arrumação, levou pro hospital. Depois o presidente voltou. Como é que tá a situação do caboclo? O caboclo se encontra na mão de Jesus. O que é que foi? O maracatu agora não vai para canto nenhum. Levar para dormida. Eu vou comprar os material e levar para casa da viúva. Eu peguei um carro e fui para casa. Quando eu cheguei em casa, triste, né? O rei assentado assim na mesa. Aí ele disse, o que foi que aconteceu? De cabeça baixa, diga rapaz o que aconteceu. Aí eu disse assim, olha pai, aconteceu um problema, o que foi? Morreu um caboclo. Aí ele disse assim, para mim não é mais novidade não, que eu sabia que ia acontecer. O senhor sabia? Sabia. Também que o senhor sabia, também eu sabia. Quem foi que lhe disse? Ninguém me disse. Faltava 15 dias para o carnaval, esse caboclo nos meus pés. Foi um sinal que ele deu para mim. Você está mais experiente do que eu. Tô nada, está. Você sabia e não me disse nada. Não, eu também não sou sabia, não disse, me disse nada.
Abraço cada baiana de cabina brasileira. Abraço cada baiana de cabina. Cabocaria, levanta toda a poeira. E a minha cabocaria, levanta toda a poeira.
O maracatu tem a ala das baianas. A tradição dos primeiros brincantes proibia a participação das mulheres. Muitos diziam que era por causa da violência na brincadeira. Estudiosos também colocam isso na conta do machismo e do patriarcado. O que se sabe é que os homens se vestiam de mulheres para compor a ala das baianas. Isso mudou.
Foi o primeiro maracatu que botou baiana de mulher, foi a cambinda. O segundo foi outro maracatu lá de Itaquitinga, todos quatro. Aí os outros acompanhou. E primeiro que botou rei e rainha foi cambinda. Aí os outros também acompanhou.
Tem mais homens ou mulheres no cambinda?
É, mais homens. É que a gente brincamos esse ano com 60 baianas. E acabou com 80, 90.
Também existem outros elementos que caracterizam o maracatu, como a bandeira, por exemplo. Também não podemos esquecer de personagens como a Catita.
A bandeira é o coração do maracatu. Quem não tiver um maracatu, quem não tiver bandeira, não é um maracatu. E principalmente é o primeiro, daqui se apresenta com o Vilaga. E a primeira figura do maracatu, ele chama Acati Taburro Mateu. Primeira figura. Aí, vou lhe responder por quê. Porque, naquela época, o maracatu tá brincando aqui, ó, numa casa. Aí Acati Taburro sai da carreira. Lá na frente, na outra casa, perguntar o dono. Vai querer o maracatu brincar aqui? Quero. Ele dá um sinal, ó. O maracatu já sabia quando ia lá, quando a catita estava. E que ele, em outra casa, chegasse, dentro da casa, fazia isso, que não. Aí o maracatu passava direto. Aí essa é a primeira figura. A gente está muito bonito na fantasia. Mas ganha, a catita ganha 10. A figura de frente ganha 10, logo ponto de frente.
Mestre, a cada fala sua, a gente fica encantado com tanta história e com tantos elementos. O Carnaval 2023 foi importante para todo o cenário cultural. Era retomada de fato após a pandemia que deixou o setor cultural em um prejuízo danado. Então, como foi a volta do Cambim das Ruas após a pandemia da Covid-19?
Esse ano a gente fez uma cuta, ficou na história. O maracatu fica tudo golando. E quando foi no domingo de carnaval, chegavam os caras de gente que não gostava do maracatu, chegava, rapaz, que miolo do maracatu pesado tem que a Cambim está dizendo, que cuta. Aí o cara, na foto, batendo e jogando para outro maracatu. Barachinha chorou, o cara bateu e girou para ele. olha que jeito que a Bina vem. Oi. Aí o cara saía, por detrás, o cara toma uma culpa para derrubar. Poxa, pai, quanto você gastou naquela corte? Rapaz, não teve maracatu nenhum, derrubou tudinho. Aí gastou 12 mil, só naquela corte, 12 mil. Aí fizemos essa corte em 2022. Mas não teve carnaval. Aí fizemos uma apresentação e mostrou, né? O povo ficaram olhando, disse que agora em 2023 ele vem do mesmo jeito. Só que pagou 10 mil e remodelou.
Foi. Tem uma média de quanto vocês investem por ano no maracatu?
Mais ou menos assim, porque do jeito que vai, o maracatu vai se acabar.
É caro?
Poxa, é muito caro. Se você gastar assim, uma faixa, pode ser uma faixa de quase 100 mil conto. É dinheiro. Então, uma gola dessa aí que eu estou fazendo aí, a mão de obra, fora o material, né? A mão de obra, estão cobrando 800 conto. E a número 10, e a número 8 é mil reais. E aí? Uma maquinada, 700. Tem o valor de uma guiada. É muito dinheiro, numa guiada de uma arrumação todinha completa, vai ganhar 3.500 para ficar bonita. 3.500. O maracatu aguenta? Quem pega uma ajuda de um e de outro, que ajuda, e a gente vai para frente. Mas que não for, que a verba que vem, morrer é pouca.
Quem dá vida ao maracatu são as pessoas. No Cambinda, 180 pessoas. Pessoas simples, cortadores de cana, donas de casa, jovens, adultos, qualquer profissão pode brincar. Mas também tem outro momento importante para o maracatu, além do carnaval, as sambadas. É o segundo maior evento depois das festas de Momo. Então, o que são as sambadas?
As sambadas do maracatu são celebrações festivas que envolvem música, dança e performances de rituais. Geralmente, envolvem a participação ativa do público, que incentiva os mestres. Os mestres batalham entre si com confrontos musicais, destacando a maestria da criatividade e a capacidade de improviso e interação com o público. Eles entoam loas, que são cânticos ou versos declamados durante as apresentações.
O Cambinda é patrimônio vivo de Pernambuco. Como ressaltamos aqui algumas vezes, o que isso mudou para vocês?
Mudou muito, porque a gente não tinha esse um recurso para manter o maracatu do tipo, do tamanho que está. Aí depois de que veio esse parte mãe, aí melhorou muito. E aqui na Raré, em maracatu, não tem maracatu nenhum de parte mãe vivo, não. Só tem Cambinda mesmo. Porque, minha amiga, a verba é pouca para manter o maracatu. E tem maracatu aí sofrendo. Isso que eu vi, só tem só o nome. Sai aquilo rabujado, tem que ser dado. Isso é um maracatu, isso é o teu nome.
Mestre Zé Estevão, foi uma alegria conversar com o senhor. Esse nosso papo foi cheio de histórias ricas em conhecimento. Agradeço demais sua participação no podcast Nossa História, Nossa Memória. E gostaria que o senhor se despedisse contando pra gente o que o senhor espera dos próximos dias.
Eu penso assim, tô querendo encerrar minha carreira. Mas eu peço a Jesus que eu, mais para frente, que eu puder balançar o surrão e a guiada, eu tenha aquele prazer, me liguei, porque eu quero brincar, não quero parar, de jeito nenhum.
E a gente também agradece a você que chegou até aqui. E é assim que termina mais um episódio da temporada especial do podcast Nossa História, Nossa Memória, sobre os patrimônios materiais e imateriais da Zona da Mata. Nesta temporada, o projeto conta com o apoio da Universidade de Pernambuco, Campus Mata Norte, do Ponto de Cultura Poço Comprido, Patrimônio Vivo e Ponto de Cultura Banda Curica. Patrimônio Vivo e Ponto de Cultura Banda Revoltosa, da Associação dos Maracatus de Baque Soldo de Pernambuco, que é Patrimônio Vivo e Ponto de Cultura. São parceiros ainda o Ponto de Cultura Bloco Rural Caravana Andaluza, a Associação dos Mamulengueiros e Artesões de Glória do Goitá, o Museu do Mamulengo de Glória do Goitá, Banda Musical Euterpina de Timbaúba, Patrimônio Vivo de Pernambuco. Lembra de passar nas nossas redes sociais, @podcastnossahistoria no Instagram. Já no Facebook, somos Podcast Nossa História, Nossa Memória. Estamos em todas as plataformas de áudio, com episódios novos e temporadas antigas. Todo nosso material se encontra no site nossahistorianossamemoria.blog.br. Na equipe deste podcast, João Paulo Rosa, com a trilha sonora. O jornalista Jetson Pontes, com o roteiro e montagem. A produtora cultural Crislaine Xavier, com a audiodescrição. Alisson Santos, com a gravação. Videomaker, Júlio Melo. Designer, Murilo Silva. Web designer, Saulo Ferreira. A apresentação e produção da jornalista Josi Marinho. No nosso canal do YouTube, nossos episódios estão traduzidos em Libras, Língua Brasileira de Sinais, pela tradutora Evelyn Xavier. Coordenação geral e reportagem do jornalista, documentarista e produtor cultural Salatiel Cícero. A gente te espera no próximo episódio. Até lá!